agora na Rádio UFSCar.
Onda Esportiva.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigo web espectador, amiga web espectador, amantes do esporte. Está no ar mais um Onda Esportiva aqui na sua rádio UFSCar 95,3. É com muita honra, com muito prazer que eu, o PG, e os meus amigos Marião Pontieri, Glauco Keller, Lucas Risse e o grande Henrique Nishihara na técnica. Vamos trazer para vocês as melhores notícias, os melhores fatos dos esportes regionais, nacionais e internacionais até as 9 da noite. O meu salve para você que está dentro do carro, ouvindo a Rádio UFSCar 95,3. Você que está ouvindo a gente pelo aplicativo da Rádio UFSCar, que você consegue baixar por qualquer loja virtual. Você baixa pela Apple Store, você baixa também pela Play Store, né, dos celulares Android, você acompanha a gente pelo aplicativo. E um salve também para você que nos acompanha pela live do Facebook. Se você ainda não curtiu o Facebook da Rádio UFSCar, tá perdendo tempo, porque tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana. Acesse o Facebook, só digitar lá, joga na pesquisa Rádio UFSCar 95,3, que você tem acesso a um conteúdo muito bacana. Você pode curtir também o Facebook do Onda Esportiva. É hoje nosso programa 11 aqui na casa. O tempo passa rápido, né? Estamos aí há quase 3 meses já fazendo o programa Onda Esportiva aqui nessa casa maravilhosa, nesses estúdios magníficos, sob a técnica do Henrique Nishihara. Muito bem, Marião Pontieri, tudo legal?
Boa noite, PG. Não vem a vinhetinha, agora vem.
Marião Pontieri. Cara, ele ficou olhando de um jeito pra mim.
Boa noite, PG. Boa noite, queridos amigos da mesa, queridos ouvintes. Muito bom estar aqui novamente, como é toda semana, na Rádio UFSCar, essa família que já é nossa de longa data, certo, PG? E já inicialmente mandar um beijo para todos os nossos queridos ouvintes, pessoal de Rio Claro, PG, tá ouvindo a gente em peso, a Carol, a Rafa, o Gustavo, o Elvis, pessoal de Piracicaba, também do Colégio 15, Colégio Atlântico, tá sempre ligado, pessoal de Araraquara, do Colégio Interativo. Muita gente ligada aí no programa, pessoal de Tietê, lá do Etapa, pessoal de São Paulo, ou seja, o Onda Esportiva bombando. E também um beijo muito especial para minha mamãe, que hoje está ouvindo o programa, tá? Seu ingrato, seu injusto, num rádio que eu dei de presente para ela no Dia das Mães. Ela sintonizou lá, ó, 95.3.
De nada, viu, dona Emília? Ele só deu esse rádio pra senhora porque eu cobrei, tá?
Ela está ouvindo lá. Um beijo, mãe.
Eu falei que eu ia ficar de mal com ele se ele não comprasse um rádio novo pra senhora. Onde já se viu?
Manda um beijo, porque eu dei presente, porque eu quis dar o presente, né? Porque você. Um beijo pra minha irmã, pro meu cunhado, todo mundo que tá aí acompanhando o programa, PG.
Hoje aqui também, abrilhantando com seus comentários, ele, com a carequinha mais lustrosa de São Carlos e região, Glauco Keller.
Glauco Keller.
Boa noite, PG, boa noite, amigos, ouvintes, web espectadores, você que está acompanhando a nossa live pelo facebook.com/Onda Esportiva e você que está na sintonia da 95,3. É, programa legal, né, PG? Hoje, programa número 11, como você falou, o tempo passa rápido, cara. A gente já há 29 dias para a abertura da Copa do Mundo da Rússia, 4 anos do 7-1, e a gente vai repercutir bastante o esporte regional, né, PG? Vamos falar do Grêmio Esportivo São Carlense, vamos falar também da rodada da Libertadores, vamos falar, obviamente, repercutir bastante a convocação do professor Tite. E você que está nos ouvindo, curta a nossa página, como você falou, participe, faça perguntas, emita a sua opinião, PG.
Muito bem. E quem está aqui com a gente também hoje, na semana passada ele não pôde vir, teve uma comemoração especial, né? Não dava para faltar mesmo. Lucas Risse.
Lucas Risse.
Boa noite, PG, boa noite aos ouvintes, ao pessoal da mesa, Marião, Glauco, ao Henrique, estamos de volta nessa quarta-feira especial, como o Glauco disse, tem convocação, a gente vai repercutir muito isso aí, notícias do São Carlos, do Grêmio São Carlense, fique com a gente, compartilhe essa live, espalhe aí a palavra, convide seus amigos que gostariam de ouvir o Onda Esportiva e saber mais sobre o esporte da região e o esporte universal, mundial e interplanetário, para ouvir esses comentários abrilhantando essa nossa live com a participação aqui no Facebook, PG.
Muito bem, e olha, quem compartilhar ganha uma oração especial.
É
nossa,
isso aí.
Né?
Aí.
A gente faz uma oração especial e vai começar a dar tudo certo na sua vida. Vamos começar a girar. Ó, o Henrique, ele gosta, né?
Ele gosta.
É um lorde, ele é um gentleman. É ou não é, Marão Pontielli?
Ele é um gentleman.
Ele lembra os lendários samurais. Né, do Japão, aí, lendários.
Quando,
né?
quando é pra tirar a garrafa de água da frente aqui, ele já é
ele
um.
Ele já
um
sabe, pra não atrapalhar a câmera. Ele um abraço também pra ele, Luiz Henrique Carrara, na sintonia. Muito bem, vamos começar aqui essa pauta. E eu quero começar a pauta de hoje trazendo um áudio muito especial. O áudio é do Nuno Pina, ele é de Cabo Verde e ele está na organização da 14ª Semana Acadêmica Cultural Africana, que começou no dia 14 de maio, né? E vai até o dia 26 de maio deste mês e vai contar com diversas atividades que ocorrem em vários lugares, não só aqui em São Carlos, na Federal, mas também em Araraquara. E essa semana, né, esses eventos aí da Semana Acadêmica Cultural Africana, ela comemora também o dia 25 de maio, que é considerado o Dia da África. O Nuno Pina, esse cabo-verdiano querido, ele é responsável pela organização dos esportes. E ele gravou gentilmente pra gente, vocês vão até reparar aí num sotaque muito bacana,
cabo-verdiano,
né? Isso, diferente do nosso, né? Aqui é do português, do sotaque padrão, digamos assim, né? Do Brasil. O Nuno traz então pra gente algumas notícias e informações da 14ª Semana Acadêmica Cultural Africana de São Carlos. Vamos lá.
Boa noite, meu nome é Nuno e faço parte da organização da 14ª Semana Africana de 2018, enquanto eu sou responsável pelo parte do esporte. Esse ano a gente vai ter torneio no dia 19 e 20, que vai ser esse sábado, e esse domingo. No sábado vai começar às 8, vai ter meio-dia, e domingo às 8 até meio-dia também. Em princípio a gente vai ter torneio masculino e um torneio feminino. Torneio masculino, a gente vai ter, possivelmente a gente vai ter 6 times, a gente vai jogar as fases de grupo no sábado e nos domingos as meias finais e as finais. E vai ter um jogo feminino entre as meninas Mama África com as meninas da indígena. Vai ser um final de semana bem esportivo, comemorando o 14ª Africana e Semana Africana em São Carlos 2018.
Muito bem, tá aí o Nuno, que é da organização da semana, 14ª Semana Acadêmica Cultural Africana. Se você quiser mais informações, procure a página da semana, só digitar na pesquisa 14ª Semana Acadêmica Cultural Africana, então 14ª em números romanos de preferência, tá? Então XIV, Semana Acadêmica Cultural Africana. E você tem lá toda a programação, uma programação muito bacana. E é um evento organizado por alunos do continente africano. Muito bacana, né, Glauco?
Ah, muito bacana, PG. A gente, como professor, né, a gente começa a perceber que o Brasil, na última década, começou a revisitar a África, um continente tão importante para a formação cultural da nossa população e que foi praticamente esquecido. Em especial, infelizmente, até mesmo pela escola, durante o período ditatorial aqui no Brasil, né? As nossas crianças aprenderam simplesmente que o negro africano era escravo, ponto. E nas últimas décadas, na última década em especial, nós começamos a ter um contato maior dentro da escola e também das universidades com a figura de países africanos a partir da literatura, a partir da arte, a partir da música e também a partir do esporte. Então a gente agradece demais a participação do Nuno e convida mais uma vez você que está acompanhando o Onda Esportiva para visitar a página.
Tudo gratuito, viu? Também os
eventos. Todos os eventos gratuitos. E conhecer um pouco mais da semana 14ª, né, PG?
14ª Semana Acadêmica Cultural Africana.
Beleza.
Muito bem. Ô, Marião, a literatura é uma grande porta de entrada, né? Nós temos aí grandes autores de Angola, o Ondiak, o Pepe Tela, de Moçambique, o Mia Couto, né? Ah, o próprio vestibular cobrando livros de literatura africana de língua portuguesa, né? E aí acaba até influenciando a leitura dos alunos.
PG, eu entrei em contato com a literatura africana e, sobretudo, me aprofundei na cultura africana justamente na graduação, né? Com um abraço aí, inclusive, a um grande mentor, o professor Jorge, que é uma grande referência para mim aqui da UFSCar. Ainda estudo com ele, né, a literatura africana. E assim, o Mia Couto se tornou o meu escritor predileto, vocês bem sabem disso. Ele que é moçambicano. Mas aí o vestibular atualmente da FUVEST cobra a leitura do Mayombe, do Pepe Tela, que é angolano. A UFU está cobrando Terra Sonâmbula, do Mia Couto, que inclusive estava na Unicamp até o último vestibular. Isso é muito interessante porque, como o Glauco bem disse, eu concordo plenamente, ele vai quebrando estereótipos passados, introduzindo uma cultura que já está entre nós e a sociedade só não reconhece, né? Vai deixando de ser estranho. É só reconhecer, jogar um outro olhar, ter uma outra percepção de uma cultura absolutamente rica. Por exemplo, nos esportes, geralmente a gente pensa no esporte africano somente quando tem maratona, alguma coisa do tipo, né? E não é somente isso. Assim como no universo acadêmico, o universo desportista de África é rico, com grandes nomes, com grandes referências. Eu acho fundamental, importante e interessantíssimo esse universo.
E esse ano nós teremos grandes seleções representando o continente africano na Copa do Mundo, né, Glauco? Teremos o Egito, do grande Mohamed Salah, teremos o Senegal, né, do seu companheiro de equipe de Liverpool, o Mané. Teremos também a Nigéria, né, no grupo da Argentina, um confronto já histórico de Copa.
Isso, né? Eu ia falar, histórico, né? A Argentina sempre enrosca sempre na Nigéria.
Vamos falar muito de jogadores africanos, principalmente a partir do mês que vem.
Exato, PG. Algumas ausências sentidas também, os Leões de Camarão.
Né? Costa do Marfim.
Costa do Marfim, Gana. Mas, de qualquer forma, como você bem frisou, o Egito, Marrocos, representando aí bem o continente africano. Vamos falar bastante.
Muito bem. Antes de falar de Copa do Mundo, vamos continuar aí no esporte regional. Vamos falar do Grêmio São Carlense, né? O clube que está disputando a quarta divisão do futebol paulista, né? Também conhecida como Série B do Campeonato Paulista. E foi derrotada no último final de semana, tomou outra goleada fora de casa, em Limeira, perdeu por 4-1 para a equipe do Independente. Antes dos 10 primeiros minutos, já estava 2-0 para a equipe do Independente. Aí ficou difícil para o Grêmio São Carlense buscar, acabou se abrindo um pouco mais para o jogo e acabou tomando mais gols, 4-1. Essa derrota do Grêmio São Carlense culminou na demissão do Jonatas Mendes, que esteve com a gente na semana passada. Infelizmente, né? O Onda Esportiva derrubou mais um técnico, né, Glauco?
O Onda Esportiva não tá dando sorte pros treinadores.
Mas agora que não vão querer mais vir aqui.
Agora mesmo. O pessoal não vai. Eu tinha fechado com o Pepe Guardiola.
E o Tite, né?
Que vem,
Tite na outra semana.
Mas eu não sei se eles vão querer vir aqui. Ah, PG,
Melhor não.
Melhor não, viu?
Melhor não.
Pelo menos não antes da Copa, o Tite, né?
É isso.
Eu vi com tristeza, viu, PG, a demissão do técnico da...
Inclusive,
da
deixa eu só fazer um parênteses e fazer uma confissão. Você, fora do ar, elogiou, né? Falou que ele parecia conhecer bem, né? Que manjava bem de tática. Vocês trocaram uma ideia, inclusive, aqui fora do ar. E aí essa notícia, né?
PG, e isso só mostra que a diretoria do Grêmio São Carlense, que a priori parecia ser uma diretoria que pensava a longo prazo, sob o menor problema, né? Eu falo menor porque, honestamente, eu não vi do torcedor do Grêmio São Carlense qualquer tipo de pressão para a queda da comissão técnica. Eu acho que o torcedor... além de ser cedo, acho que o torcedor entendeu que a função do Grêmio São Carlense nesse ano era simplesmente voltar a jogar um campeonato da Federação Paulista. Ninguém estava cobrando resultado, ninguém queria que o Grêmio ganhasse todos os jogos, goleasse e que conseguisse uma vaga. Claro que se isso viesse, seria maravilhoso, mas não havia cobrança nenhuma. Então, era a oportunidade que a diretoria tinha de manter a comissão técnica, de pensar um trabalho a longo prazo e, consequentemente, finalizado esse trabalho, fazer uma avaliação e saber se, de fato, a comissão deveria continuar ou não deveria continuar. Agora, mostra, mais uma vez, aquele amadorismo que a gente está acostumado a ver, não simplesmente em times da Série A, da Série B, mas em qualquer time brasileiro. O resultado não veio, você demite o treinador sem avaliar o trabalho, sem avaliar o relacionamento dele com os atletas. Pelo que me pareceu, o relacionamento era muito bom. Agora, a qualidade dos atletas, você pode até, obviamente, questionar.
Muitos semi-amadores,
semi-profissionais, né? Pela dificuldade que a equipe tinha. Então, você não pode cobrar resultado, né? Vi com tristeza, viu,
não,
PG?
Sem contar que teve um problema que não é de... Que
extra
não
campo,
é,
né?
Extra-campo, que nada tem a ver com o Jonas, com o técnico, que, sinceramente, comprometeu também o trabalho dele. Inclusive, a gente falou sobre isso com ele aqui, falou assim, ó, qual é o nível de complicação psicológica que o atleta entra depois de uma notícia dessa, e ele falou, olha, foi difícil aquele dia, a gente entrou abalado. Então, na verdade, dentro do que ele fez... Eu concordo com o Glauco, eu não vi motivo para que isso acontecesse, essa demissão tão precoce, do meu ponto de vista. Eu acho que ele estava fazendo um bom trabalho, por mais que tenha perdido aqueles pontos, ele seguia lutando com a equipe em busca de um futebol mais bem elaborado, melhor jogado. E assim, com atletas que não são profissionais, eu acho que ele estava fazendo. Bom, também a gente não sabe se teve alguma questão interna isso. E tal, então...
A diretoria divulgou uma nota, né, dizendo que optou pelo desligamento do técnico e outros membros da comissão também saíram. Quero aproveitar para mandar alguns abraços aqui. Um abraço para a primeira-dama, a dona Cátila Corman Morel.
Beijo,
tá em casa, tá acompanhando o programa. Beijão especial para ela. O Ivan tá acompanhando a gente, o Vitor Massola.
Ele voltou.
Massola, isso. Vita. A Ana Júlia Reis, o Andrei Krasnostchekov, grande. Olha. Andrei, abração pro Andrei, foi meu companheiro de sala, o Andrei, aqui na UFSCar. O Pedro Cavareto tá mandando um abraço pro Lucas.
Grande Pedrão e é o pessoal da turma dele, hein?
Isso.
Grande abraço, pessoal.
Meu sogrão, Nivaldo Morel, não perde um programa, abração pro Nivaldão, abraço pro Gabriel Zanquim, abraço também pro Julião Cominotti, que esteve aqui, né, o treinador de goleiro do Grêmio São Carlos. Só pra gente arredondar esse assunto, não sei se o Lucas Risse tem alguma coisa pra dizer sobre isso, o Grêmio São Carlense volta a campo no próximo domingo, neste domingo, contra a equipe do Comercial, às 10 da manhã, em casa. Casa no Luizão. Então, próximo compromisso, você torcedor, é bom aparecer, né? Comparecer ao estádio, se tiver de boa, se não tiver nada para fazer, compareça ao Luizão, então, às 10 da manhã, para ver esse jogo contra uma equipe tradicional, uma equipe grande da nossa região, né? O Comercial. Eu vou confidenciar uma coisa aqui. Eu conversei na semana passada com um integrante da diretoria do Grêmio São Carlense e ele havia me confidenciado de que. Só desculpa. Bom, ele havia me confidenciado que esses resultados para esse ano eram esperados, como você muito bem disse, Glauco, você muito bem falou, e que até por isso eles estavam segurando o técnico, porque na leitura da direção, da diretoria, não havia assim uma culpa, digamos assim, dele. E aí vem essa notícia da demissão, que também me pegou de surpresa.
Quando fala que tá prestigiado, né?
Então, mas coisas do futebol, né, Risse?
Exatamente, mas o Grêmio ainda joga mais 8 jogos, tem chance.
Tem o segundo turno, né?
Exatamente, tem chance de se classificar, por mais difícil que seja, pelo histórico que vem apresentando, mas tem chance.
Lembrando que são 5 grupos, né, que disputam o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Classificam-se em cada grupo os 3 primeiros, aí a gente soma 15 e, para completar 16, para dar certo o chaveamento, né, das oitavas de final, entra também o melhor quarto colocado.
Isso.
Então são os 3 primeiros de cada grupo e mais o quarto melhor. E em cada grupo tem 8 oito times.
O PG, certo? Tem informação também sobre o São Carlos.
Informação.
É, o São Carlos que planeja, desde o final do Campeonato Paulista da Série A3, com a eliminação para a Portuguesa Santista nas oitavas de final, planejava chegar aí no segundo semestre a disputar a Copa Paulista e, ao que tudo indica, confirmará ou não a sua participação no dia de amanhã. Segundo informações, o presidente Carlos Antunes comparecerá à federação para avaliar a possibilidade amanhã de participar ou não aí no segundo semestre da Copa Paulista. Nada definido, então amanhã provavelmente São Carlos deve se posicionar sobre a participação ou não. Alguns times tradicionais já se posicionaram, o Taboão da Serra vai jogar, Noroeste vai jogar, principalmente com equipes mistas, com a equipe sub-20, para a preparação da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Seria interessante porque o São Carlos não joga o Campeonato Paulista sub-20, então, além de amistosos, o São Carlos tem essa oportunidade de colocar os meninos para jogar, também pela disputa de uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D e também da Copa do Brasil do ano que vem.
Muito bem, no momento em que o James Santos...
Grande abraço pro James, hein?
Manda uma boa noite para todos nós. O Leozinho De Sante tá mandando um abraço aqui. Não tá mandando nada, só tá assistindo.
Adilson Bombonato.
Esse é mitológico, hein?
Mitológico.
Adilson Bombonato mandando um boa noite pra gente. O melhor goleiro de Araras e região. Para arredondar e para fechar essa parte...
Antes disso... Falando em São Carlos, e o Rovanir no Rovanir Frias no Cartola, hein?
Tô chegando, hein?
O Rovanir.
Tô chegando.
Liga Onda Esportiva,
Rovanir. Participem Frias, lá, inclusive.
Participem, né? Lá, Liga Onda Esportiva. O Rovanir Frias é um desastre no Cartola.
Eu que tô bem.
E Pedro,
né?
Guilherme?
Pedro Guilherme é ainda pior. Ele teve a capacidade, Glauco, numa rodada em que eu fiz 118 pontos, pra você ter uma ideia. Lucas Risse fez 134 pontos. Seu amigo Pedro Guilherme Orsari Bombonato fez 22 pontos.
Posso,
tem algo a declarar?
Ô, Glauco, inclusive...
23.
Horrível.
O Arrascaeta, jogador do Cruzeiro, fez 23 pontos.
Eu tinha só ele.
Fez mais só que ele.
Fez mais que o PG.
O desempenho dele no campo foi 23 pontos.
Posso explicar?
Pode.
Tem direito à réplica?
Sua réplica, um minuto.
Então explica da seguinte maneira... Se você tivesse colocado só Arrascaeta e mais ninguém, ele teria feito mais pontos.
Posso explicar?
Certo, explique.
Eu tô numa fase no Cartola de tentar recuperar uma grana que eu perdi. E não sei se vocês sabem, vocês jogam Cartola há pouco tempo. Eu tô no Cartola desde que era só mato aquilo lá. E vocês estão chegando agora.
É só mato aquilo lá e ele não aprendeu a ganhar dinheiro.
Uma estratégia de ganhar dinheiro é você escalar os jogadores que foram mal na última rodada e que tem alguma possibilidade de ir bem nessa rodada de agora. Então eu escalei jogadores um tanto quanto limitados,
né? Eles mantiveram o padrão.
Exato. Então eu escalei jogadores um tanto quanto limitados, a começar, por exemplo, pelo goleiro Martin Silva do Vasco, que foi muito mal
quem
em casa.
Quem escala Martin
não,
Silva?
Não, mas quem espera que... O Martin Silva tomou 3 do Vitória em casa. Como é que você espera? Um goleiro que cata a pena?
Eu não coloquei o Martin Silva porque esperava.
E aí o que aconteceu? Ao invés de ganhar dinheiro, eu perdi o que eu tinha.
Tá convocado o Martin Silva?
Não sei.
A seleção uruguaia.
Já, né? já saiu a convocação. Então eu tentei ganhar dinheiro, não ganhei nada. Nem ponto, nem dinheiro, nem nada. Mas a minha meta, eu tenho duas metas no Cartola desse ano. A primeira meta é lutar contra o rebaixamento. Tem 30 times, eu estou em 25º.
Nossa,
então eu estou ali no
senhora,
limite.
Horrível.
Estou no limite
eu
da linha.
Eu sou o quarto colocado.
E a outra meta, que é uma meta pessoal, que eu já mantenho há muitos anos, que é ficar na frente do Renan. O Renan está a 20 pontos na minha frente. Então...
Mas também não é difícil, eu tenho
que trabalhar. Não, é assim, queria dizer pra torcida que não é jogar toalha.
Você, né? Tá prestigiado.
Isso. Não que eu esteja jogando a toalha. Faltando aí 35 rodadas pra terminar o campeonato.
Posso passar o G6 já?
Tiagão ainda é líder, já mais boot.
Eu sou o cartoleiro de segundo turno também. Tem essa. Sou aquele cavalo que dá o sprint final.
Vamos
certo?
Lá, então.
Só assim, temos bomba. Fala aí, Luquinha, mas temos bomba. No programa Onda Esportiva.
Então, G6, ó, G6, Jabut. Então,
olha, não, sério, notícia de primeira mão que o Marão recebeu
aqui.
Não, pode
não,
falar.
Não,
então,
Jabut e Thiago, né, como destacou em primeiro lugar. O Vinícius Maiorano, que
é difícil
estudou.
Chegar no Tiagão, rapaz. Olha, vou admitir.
O Vinícius Maiorano, que estudou lá no Colégio Interativo em segundo. Luquinha Moura, que estuda ainda no colégio, na terceira colocação. É, o Leandro Copas, vocês conhecem?
Leandro Copas, professor de educação física, Copas, lá de do Atlântico, grande amigo.
Porco abraço, Atômico, Leandro. Chama o time dele em quarto lugar, Tieta Agreste.
Tieta Agreste.
Em quinto lugar e em sexto lugar, FC Riz.
Muito bem.
Na cola, 10 pontos atrás de Marião Pontieri.
Mas chega. calma que tem campeonato.
Chega.
Calma que tem campeonato. Marião Pontieri, tem notícia bombástica.
Notícia bombástica de primeira mão, recolhida aqui em exclusiva. Exclusiva para o Onda Esportiva. Júlio Cominotti assume nesse domingo como técnico interino do Grêmio São Carlense.
E aí, Glauco?
Pô, cara, o Júlio é um amigo muito querido, eu já falei aqui, torço muito.
É uma pessoa maravilhosa.
Uma pessoa maravilhosa.
Entende de futebol,
né? Entende muito de futebol, joguei 6 anos junto com o Júlio, eu e meu irmão. E torço muito por ele, cara, que dê muito certo, Julião, que ele tenha sucesso e que ele consiga essas vitórias aí que, infelizmente, o Jonatas não conseguiu.
Marião Pontieri, Glauco Keller foi sondado?
Glauco Keller foi sondado, ele não aceitou, porque, na verdade, tem uma outra sondagem do Manchester United que tá atrás do Glauco, ele tá escolhendo.
Muito
ele tá
bem.
Ainda estudando as propostas.
Vamos andar com essa pauta. Para finalizar esse bloco mais regional do nosso programa, mandando um abraço para todo mundo, bombando nossa live aqui, mandar um abraço pro Alisson, aluno lá de Araraquara, a Juliana Pontieri.
Eu amo você.
Juju,
irmã,
abraço.
Irmã, eu amo você.
Abraço para Ju, que entrou agora, ela que tá prestigiando esse
beijo,
programa. Saudades de você, Ju. Bom, Henrique Nishihara vai soltar agora pra gente uma sonora dele. Henrique Afonso de André, o Cebola, que traz as informações do rugby São Carlos e do rugby brasileiro, que conquistou um excelente resultado essa semana. Diga lá, Cebola.
Ouvintes da Rádio Fiscar, falamos de rugby agora no Onda Esportiva. O rugby São Carlos conheceu sua segunda derrota na temporada, enfrentando Piratas em Americana pela terceira rodada do Paulista B. No primeiro tempo, um grande jogo das duas defesas, com apenas um try convertido pelo São Carlos e um penal para o Piratas. O destaque triste é Vinícius Signini, que voltava ao São Carlos após 2 anos na Austrália e acabou tomando uma séria pancada no maxilar, tendo de sair do jogo. Nos exames, constatou-se uma fratura e o atleta passará por cirurgia nos próximos dias. O primeiro tempo acabou Piratas 3, São Carlos 7. Na continuidade, após um try convertido do Piratas e um penal para o São Carlos, que deixou a partida em 10-10, o São Carlos errou no ataque e tomou um try não convertido, deixando a partida em 15-10. Jogando na própria casa, o Pirata se aproveitou da torcida e de mais um erro do ataque São Carlense e marcou um try com conversão 22-10 aos 25 minutos. 2 minutos depois, São Carlos respondeu e encostou no placar 22-17. Num final de jogo de altíssima intensidade, o Pirata fez zaleiro mando de campo e marcou mais um try não convertido aos 33, 27-17 para a equipe de Americana. Até o último minuto de jogo, São Carlos tentou, mas esbarrou na bem postada defesa do Piratas. O melhor jogador da partida do rugby São Carlos foi o pilar Vitor Uema, o Menotti. Na próxima rodada, em 27 de maio, o São Carlos pega o ABC de São Bernardo do Campo na Praça Esportiva Ernesto de Palma, o famoso Campo de Água Vermelha. Por outro lado, o último sábado também foi um dia histórico para o rugby brasileiro. Pela primeira vez, uma seleção brasileira venceu uma seleção argentina no rugby 15. A seleção não era a principal, mas a seleção B da Argentina é a segunda melhor da América do Sul, só perdendo para os Pumas, que é o time principal, e contando com vários jogadores da equipe principal e do Jaguares, o time profissional internacional da Argentina. Após perder por 33-3 o primeiro tempo, os Tupis foram protagonistas de uma das maiores viradas da história do rugby continental, marcando 5 tries e vencendo a partida por 36-33. Agora, o Brasil enfrenta a Colômbia nesse sábado, 19 às 15 horas, no São Paulo Athletic Club, o SPAC, o mais antigo clube de rugby no Brasil, e uma vitória trará ao Brasil o seu primeiro título sul-americano da história. Pela Rádio Fiscar, para o Onda Esportiva, Henrique Afonso de André.
Muito bem, tá aí o Henrique Afonso de André, o Cebola, trazendo as informações. O rugby brasileiro essa semana conseguiu uma vitória espetacular contra o time B da Argentina. Tudo bem, não é o time principal, né? A Argentina tem uma grande seleção de rugby, mas os Tupis, como são conhecidos aí, né? Os jogadores do time brasileiro conseguiram vencer uma excelente virada, né? Uma das grandes viradas de todos os tempos, como o Henrique falou, e contar uma vitória de uma grande conquista de um campeonato sul-americano, é isso, Lucas Risse?
Exatamente.
É uma grande conquista aí do rugby, que pode vir, né?
E o nosso querido amigo Henrique Afonso de André postou uma imagem no Facebook dele essa semana, aquelas imagens da visita da morte nas portas, né? Com os símbolos da seleção, a próxima seleção All Blacks, né? Na seleção da Nova Zelândia, uma brincadeira, mas a seleção brasileira de rugby, assim como o futebol americano aqui no Brasil, vem crescendo absurdamente, e a tendência é que o Brasil seja uma das equipes fortes para brigar, hein?
Muito bem, e ele e o monstro tá saindo da jaula, né, Marão Pontieri? Cebola correndo, né? Hoje
nossa,
nós
saindo da jaula.
Hoje nós gravamos,
olha isso,
gravamos nossa, um programa especial, em breve irá ao ar, um programa especial que a gente gravou hoje, o Botecão do Onda.
Foi né, legal demais.
Gravamos
foi
o Botecão demais. Do Onda, e o Henrique saiu com o seu shortinho.
Não, né? Ele tem uma meta que é derrotar o Glauco.
Olha
ele
isso.
Falar que a meta dele é
saiu,
derrotar o Glauco.
Foi correndo embora, né?
Foi correndo, camisa da seleção, tava um pouco justinha, mas tava lá.
Isso, e eu
ele
falei.
Ele disse que não vai ficar mais justa, que ele vai perder aqueles quinis, vai derrotar você na próxima maratona.
Tamo aí.
Exatamente.
E você que quiser acompanhar o Cebola, Henrique de Afonso de André, no Instagram.
Na corrida não é difícil.
Ele posta, blogueiro. Blogueiro da Rádio Fiscar, posta sempre stories dele caminhando com seu cachorro às 5 da manhã, ou seja, tá focado.
Ah, imperdível. Agora eu vou fazer um Instagram.
Imperdível.
Aliás, acompanhe.
Eu vou fazer um Instagram. Cebola, blogueiro youtuber.
Ah, eu vou fazer. Eu vou fazer um Instagram pra ver o Cebola andar com o cachorro dele.
5 da manhã.
5 da manhã, focado.
É tudo que eu queria.
Ah, é agora.
É verdade, sabe? Eu precisava disso pra começar
é, exatamente. Às vezes eu fico pensando quais são os meus sonhos.
Exato.
De repente, agora... Já. Olha um insight aí. Olha.
Cebola caminhando.
Por que vivi até agora?
É. Como? Como você viveu sem ter a imagem das 5 da manhã, o do Cebola andando
e seu
com
animal.
E a imagem de Rovanir Frias no WhatsApp desse
o perfil? O seu cachorro Shih Tzu.
Mas é um fofinho esse Rovanir. Fofinho.
No stories do Rovanir.
Falando em Rovanir, o Rovanir semana passada foi destaque. O Rovanir é o assessor destaque. Rovanir é o assessor do São Carlos Futebol Clube, nosso amigo, né, parceiraço do Onda Esportiva, e ele foi destaque no Teatro Florestan Fernandes, aqui na UFSCar, na palestra do José Trajano, porque fez uma pergunta, né, se apresentou ali todo pomposo. Ninguém se apresentou, né, Marão? Chegou, fez a pergunta, ele foi o único.
É, ele que se apresentou.
Falou
o
nome. Fez um monólogo.
Pergunta de minutos, e aí perguntou. Isso. Pergunta dele durou 6 minutos. Falando então em José Trajano, a gente tem duas partes ainda, né? Da entrevista do José Trajano, a gente fez uma entrevista exclusiva com ele e a gente vai soltar mais um trechinho pra você, um trecho em que o Marão Pontieri...
Ah, você tinha me podado até então, né?
Não, tinha deixado pra hoje.
Ah, que bonito.
Um trecho em que o Marão Pontieri faz uma relação entre a obra do José Trajano e o grande José Lins do Rego, que era um amante de futebol. Solta pra gente então, você que tá ouvindo não pode perder José Trajano no Onda Esportiva. Solta lá, Henrique.
Ô Trajano, e assim, voltando um pouquinho aos beneditinos, a gente como professores que somos e também radialistas esportivos, a gente sempre procura aqui no nosso programa associar as coisas, né? E aí, as suas palavras me fizeram lembrar, você como grande intelectual que a gente sabe que é e admira, José Lins do Rego foi um desses que também revisitou a infância através da sua literatura, e ele dizia, ele deixava claro em sua obra que era uma espécie de preencher aquilo que de repente faltou. Então ele criava uma infância, digamos assim, mais completa para satisfazê-lo, agora já adulto. Quando você constrói o Beneditinos ambientado na Moca, e eu que trabalhei na Moca, dei aula na Moca, sei que a Moca respira futebol por conta do Juventus.
Exatamente, moleque travesso.
Moleque travesso. Você como torcedor do América, que a gente bem sabe, existe essa ambientação na Moca em função dessa mesma leitura, de repente, que um Lins do Rego fez, de revisitar a infância e reconstruir numa autobiografia misturada com ficção, aquilo que te faltou, digamos assim?
Acho que os três livros têm um pouco disso, ou muito disso. Zé Lins do Rego, é bom lembrar que era um rubro-negro, um torcedor fanático do Flamengo, aprontava o diabo. Consta até que aquela camisa do Jair, que os torcedores do Flamengo queimaram, uma camisa do Jair Rosa Pinto, depois de uma goleada que o Flamengo tomou do Vasco, de 5-2. E que o responsável, quem incentivou, foi o Zé Lins do Rego. Eu acho que sim, eu acho que a gente quer... Ainda mais quando os momentos não estão muito favoráveis, você retomar a infância de um modo geral, são momentos felizes, que você percorria o mundo de outro jeito, tinha outras visões mais puras, mais interessantes, mais românticas. Então é, de certa forma é. Por que que eu, desses três livros, eu mexo? Com A Primeira Paixão, com a Mônica, com Dias que eu fui criado e passava no interior, com aquela liberdade de morar no interior, tirando leite de vaca, né, subindo em pé de jabuticaba. Depois o garoto criado no bairro da Tijuca, que era um bairro muito familiar, e esse terceiro revisitando o colégio. Então tem um pouco isso do que o Zé Lins do Rego falou, assim. A diferença entre nós é que ele torcia para um time de massa e eu torço para um time que cabe numa Kombi.
Tá aí mais uma parte da entrevista do José Trajano. Eu quero comentar um detalhe que a gente comentava em off, né, Glauco? O tamanho da pergunta do Marão Pontieri.
Então, inspirado,
o Vanir Frias, eu me inspirei nele.
Ele, na verdade, o Trajano ia responder, é isso.
Isso, né? O áudio teve 2 minutos e meio,
você
30 segundos a resposta do Trajano. Exatamente.
Você tem inveja do conteúdo, você queria ter feito essa pergunta e não fez, a verdade é essa. PG, eu quero mandar um beijo pra minha prima, cara, Kellen Gini. Aquela Enzita, sabe de onde ela tá ouvindo a gente, cara? Lá de Santos.
Olha, tem, rapaz.
Onde tá chegando
mais um abraço também. Beijo pra ela.
Beijo
pra
galera. Karen,
que legal, cara.
A internet
legal,
rompendo cara. Fronteiras.
Abraço pro Paulinho Prata, que gravou as nossas vinhetas ali.
Paulo Prata.
Um grande abraço pra ele também.
Ah, e a Vanessa?
A Vanessa Torres.
Vanessa Torres.
Beijão pra ela.
Que voz.
Que voz.
E ela prometeu participar do programa.
Isso, ativamente. Falou que vai sentar, conversar, falar sobre esporte, que ela conhece muito.
E tá ouvindo a gente agora. Ela que faz pedagogia nesse horário, mas ela tá com um foninho no ouvido.
E no
outro ouvido, o foninho lá do curso. Muito bem. A Raquel Munhoz. Abração pra Raquel.
Beijo, Raquel. Beijo,
nossa Raquel, colega também. De trabalho.
Tá
no
trabalhando pouco, a Raquel. Né?
Isso, tá pouco. Ela tá... É. Ela tá mandando um link aqui, ó, www.simposiofutebol.museudofutebol.org.br. Então quem tá acompanhando pela live pode ter acesso a esse link. E ela tá dizendo que é um futebol inteligente para quem gosta de sociologia e futebol. Então um link aí para pesquisar, para consultar, www.simposiofutebol.museudofutebol.org.br. Abraço para Raquel, grande profissional da educação física de São Carlos e região. O João Penteado tá elogiando também a entrevista que a gente fez com o José Trajano. Daqui a pouquinho o final da entrevista, né? Ficou faltando a pergunta do Renan, uma pergunta bem interessante. O Renan pergunta pro José Trajano se o futebol pode ser esse lugar de congregação ainda, né? Em que as diferenças...
Spoiler, né? Já soltou
a
pergunta do Renan.
Spoiler. É um cara que é agradável se você conversar com ele sobre séries e filmes, é o PG.
Eu cobrava lá.
Sequência, Pedro Guilherme. Vamos lá.
Lucas Risse tá pedindo, né? O Lucas Risse tá abusando. Ele tá abusado. Beleza. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena, é isso?
Sábio.
Sábio, Seu Madruga.
Madruga.
Muito bem. Marião, lembra um pouco o Seu Madruga, né? Faltou a boininha.
Obrigado. O chapéuzinho. Pra mim é um elogio. Eu amo o Seu Madruga.
Foi um elogio mesmo.
Obrigado.
Foi um elogio.
Obrigado.
Muito bem. Vamos seguir a pauta aqui, né? Que vocês me confundem.
Você desvirtua a pauta.
Agora nós vamos, sabe do que, Marião Pontieri?
Fala, PG.
A gente vai, Henrique Nishihara, de Momento Memória.
Momento Memória.
PG, Momento Memória de hoje, mais do que especial, uma homenagem a um grupo de profissionais dos mais admirados, particularmente por mim, e acho que deveria ser por todo mundo. Hoje é dia do gari, e a nossa homenagem hoje do Momento Memória é essa classe trabalhadora, linda e que tanto faz por nós, os garis. Qual é o link que eu faço com o esporte? Até comentei hoje cedo, né, com você, há um jogador de futebol preterido atualmente a melhor do mundo, que já foi gari, e que na Copa de 2002, esse jogador estará na Copa de 2018, e há 16 anos atrás, na Copa de 2002, quando o Brasil era campeão com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e companhia, esse jogador que agora vai jogar a Copa de 2018, trabalhava como gari, PG, nas ruas de Montevidéu. Estamos falando desse mito, Luizito Soares, esse que para mim é um dos 5 melhores jogadores do mundo na atualidade, ele que foi gari, uma pessoa que eu admiro, um jogador que eu admiro demais. A gente vai ver aí um dos grandes momentos de Luisito Soares, jogador uruguaio que atualmente está no Barcelona. Vamos lá!
Entramos a jugar los últimos 10 minutos. Forlán con el centro, el punto penal. No pudo llegar Egidio. El Mono Pereira, Suárez, la pelota se durmió ahí. Le quedó para Luis el remate. ¡Está!
¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! ¡Gol! ¡Gracias, Luis! ¡Muchas gracias, Luis! ¡Explota Uruguay! ¡Explota el mercado del puerto! ¡Explota el club brasilero! ¡Explota el Varel Gaucho! ¡Explotan mil pedazos un país de color celeste! ¡Gracias, Luis! ¡A los 35 minutos! ¡Uruguay 2! ¡Los tanques de Corea 1! ¡Uruguay que delinó!
Un pedazo de jugador, el hombre que ahora...
Tá aí, PG, que emocionante. Eu coloquei aí a narração de um uruguaio, né, um narrador uruguaio, dando a emoção do segundo gol aí que classificava o Uruguai, que estava aí jogando as oitavas de final contra a Coreia do Sul na Copa da África 2010, e um gol antológico aí para os uruguaios, né, nessa classificação. É emocionante ouvir o narrador gritando: gracias, muchas gracias, Luisito, Luis Soares.
Um pedaço de jugador.
Um pedaço de jugador.
Ele que protagonizou na Copa de 2010 também.
Então, na fase seguinte, ele protagonizou.
Um dos momentos memoráveis, né? Incrível. Ele defendeu aquele gol com a mão, saiu expulso e depois o Uruguai conseguiu.
A imagem da comemoração dele esse ano ali das escadas, né? Não
tinha
vestido pro vestiário ainda. E eu comentava com o Marião, viu, PG? O ano passado tive a oportunidade de ir pro Uruguai, passar alguns dias lá nas férias e ir pro Estádio Centenário de Montevidéu. É um dos passeios para quem gosta de futebol.
Tem um parque ali embaixo
também.
Lindo. Eu fui e me emocionei muito lá.
Cara. Eu não queria mais ir embora, cara, porque aquele estádio é mítico. Ele tem uma aura. Quem acompanha futebol passa a imaginar todas as guerras, as emoções que ali
primeiro
ali
templo estiveram. Sagrado do futebol, né?
Bom, ele foi construído para as Olimpíadas de 30, se eu não me engano, né? E daqui a alguns anos vai completar 100 anos. É
lindo demais esse estádio.
Cara.
Sabe com quem eu estive lá, Glauco Keller? Junto lá, que fomos de moto daqui do Brasil até
Edilson
Rodrigues, mito. Mito.
Esse é mítico, hein?
Que também fez pergunta pro Trajano.
Um abraço, Edilson.
Demorou um pouco menos, a pergunta dele demorou 4 minutos.
Ele queria bater papo. Cara, o Trajano ia falando, ele ia batendo papo. Isso. Ele achou que tava no bar lá com o Trajano.
Se juntar Marião Pontieri, Rovanir Frias e Edilson Rodrigues.
Trajano não fala.
Ah, não tem como. Não. Era deles.
E o meu chá você roubou, né, fera?
Eu não. Eu não tô sabendo. Eu não tô sabendo de chá, não.
Esse chazinho
diurético que você fica.
Mano, tomando. Hoje o Glauco mexeu no meu som, só pra te avisar, viu, chefe? Mexeu aqui no meu som, tá me atrapalhando. Roubou meu chá.
Depois eu dou uma chamadinha.
Obrigado.
O Lucas Risse vai ter chamadinha hoje também. E o Glauco também vai ter
obrigado.
A dele. Tá?
Vocês estão atrapalhando.
As minhas chamadinhas do Glauco têm funcionado, até na dinâmica da aula dele. Tem mudado um pouco.
O cara também. Corneta pouco.
Ó. A gente tem muito
obrigado,
assunto ainda aqui.
Exatamente. Eu ia falar isso.
A gente tem muito assunto.
A convocação é na semana que vem que nós vamos falar.
A gente vai falar daqui a pouquinho da convocação. E eu vou anunciar o ganhador do álbum da Copa, que a gente sorteou na live de segunda. A live que eu fiz com
o
Renan.
O álbum da Copa?
Isso, o álbum da Copa. A gente sorteou na segunda-feira. A gente fez uma live sobre a convocação. E daqui a pouco a gente vai revelar. Já tem o ganhador, né? Se você participou do sorteio lá naquela live, fique atento aí que pode ter sido você o vencedor. Mas antes, Libertadores, vamos passar os jogos rapidamente. O Palmeiras joga hoje contra o Junior Barranquilla. Se o Palmeiras vencer, confirma a melhor campanha da primeira fase na Libertadores. E garante até o final da competição, caso chegue até a final, o segundo jogo em casa, né? Então, o segundo jogo mandando em casa. Amanhã, o Corinthians já viajou, né? Enfrenta fora de casa a equipe do Deportivo Lara. Com uma vitória, o Corinthians se garante na segunda fase. Com uma derrota, pode se complicar na competição. É isso, Lucas Reis?
O Corinthians vai ao Metropolitano de Lara amanhã, às 9:30 da noite. Joga contra o Deportivo Lara. Tem 7 pontos na primeira colocação. Mas o Independiente, né, joga também amanhã Só a pronúncia mesmo horário, de novo. Independiente, é sim?
Gostei.
Gostou? É isso aí.
Foi bem.
Joga contra o Milionários, mas o jogo é no El Campín, né? Estádio do Milionários. Então, vem na segunda colocação, ele. Junto com o Lara, ele. El Campín.
Nossa, que homem.
Nossa, obrigado.
Que homem.
El Campín contra o Milionários. Então, as três equipes, o Deportivo Lara, o Corinthians e o Milionários, podem brigar aí. O Corinthians com 7. O Independente com 6 e o Lara também com 6 na terceira colocação.
Mais cedo amanhã, né? Esse jogo do Corinthians às 9h30. Então amanhã, quinta-feira, às 9h30, o jogo do Corinthians. Mais cedo tem o jogo do Santos, né? O Santos já está classificado praticamente.
Já está classificado.
Mas pode melhorar aí a sua posição e confirmar ainda mais, né?
Joga com o Lanterna Real Garcilasso na Vila Belmiro, às 19h15. E pode aí chegar aos 12 pontos com a vitória e garantir a primeira colocação do grupo.
Muito bem, agora sim, Glauco Keller. Nesta semana nós tivemos a divulgação da convocação da seleção brasileira pelo técnico.
O cara mandou eu abrir o aplicativo, falar dos jogos, cara... tá? O aplicativo aqui. Eu posso destacar só um jogo que a gente não
calma,
falou?
Eu vou destacar. Você falou da Libertadores, pediu pra ele abrir os jogos, ele tava todo pimpão aqui achando que
baixei
ia falar,
você
mudou o assunto.
Ô PG, um jogo que a gente não destacou aqui, cara, mas que é de
tá
extrema
certo.
Importância.
Seleção brasileira.
É o jogo do Flamengo, cara.
Hoje à noite.
Contra o Emelec, né? O Flamengo hoje recebe pelo grupo D.
É só a maior torcida do Brasil, né? Bacana.
Você tava ignorando.
O Emelec do Equador e o Flamengo, que nas últimas Libertadores não tem tido boas performances, né? O Flamengo vive aquele drama de sanou todos os problemas extra-campos, né? As dívidas, montou uma estrutura adequada para o futebol, mas não consegue resultados dentro de campo, né? Fez boas contratações, pelo menos na teoria, mas dentro de campo, em especial na Libertadores no ano passado, foi eliminado na primeira fase, né? Então a torcida do Flamengo aguarda muito esse jogo e é aquele jogo tenso e o torcedor flamenguista sabe, o torcedor corintiano viveu muito isso, né?
O Flamengo não pode perder, é isso?
Três empates e uma vitória até agora na competição. Se o
mas
Flamengo
como é que tá
perder
a classificação aí? Vamos ver se ele River sabe Plate usar o aplicativo.
Você vai, Glocão?
Então vamos lá, né?
Só passar pro
vou salvar, aí. Vou salvar, vai.
Então, ó, o grupo do Flamengo,
grupo
PG,
4.
É o grupo D, né? O River Plate da Argentina tem 11 pontos, o Flamengo está em segundo com 6 pontos, o Santa Fé da Colômbia tem 4 e o Emelec tem só 1. Se o Emelec ganha, vai para 4 pontos, entra na briga por essa segunda vaga. Então o Flamengo não pode bobear, embora esteja hoje classificado, não pode bobear, precisa ganhar do Emelec em casa.
Um detalhe sobre esse jogo é que vai ser o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores com torcida. Então,
exatamente.
Pode ser aí um algo a mais, né? A nação rubro-negra.
E a única vitória do Flamengo foi fora de casa contra o Emelec. Ou seja, jogando em casa contra o próprio Emelec, a tendência é uma vitória.
Muito bem. Esse programa, ele tá recheado de informações hoje.
Além do Palmeiras, que também joga hoje, hein, PG?
Isso.
Joga hoje, podendo garantir a melhor
campanha. Falei.
Isso aí.
Mas tá prestando atenção no programa.
Mais ele tá atento.
Posso falar sem retorno.
É o destaque. Isso aí,
só mais uma coisinha do Palmeiras. Se o Palmeiras perder hoje pro Júnior Barranquilla da Colômbia, elimina o Boca Juniors.
Exatamente.
Então o Boca vai torcer pro Palmeiras.
Torce pro Palmeiras, tendo a possibilidade, numa segunda fase, enfrentar o Palmeiras.
Só que o Palmeiras não perderá, o Palmeiras fará 4-0 pra cima do Júnior Barranquilla.
4-0?
E aliviará...
Exclamação.
Aliviará a situação do Boca. Vamos falar de seleção brasileira?
Convocation.
Vamos falar da convocação da seleção brasileira. O técnico Tite, na última segunda-feira, soltou a convocação, soltou aquela lista que é mais esperada do que a lista de reprovados de fim de ano, né? Em faculdades, em escolas. E esta lista apresentou, em sua maioria, confirmações, aquilo que a gente já estava esperando, e algumas frustrações, algumas decepções por parte de alguns jogadores. Principais jogadores que ficaram de fora: Arthur e Luan, ambos do Grêmio. O Juliano, que joga na Turquia, não me lembro agora o time, é o Beşiktaş, não lembro, sei, não tenho certeza. Bom, o Lucas está pesquisando pra gente já o time em que joga o Juliano. O Alexandro, o lateral, também ficou fora. E aí, o que vocês acharam da convocação do Adenor Bach, o Tite?
Ô PG, eu mudaria um nome apenas. Eu acho que a convocação muito coerente e todas as poucas críticas que a gente ouviu são críticas personalistas, de opinião. eu não levaria o Luan. Eu acho que o Luan fez o único grande jogo internacional dele. Ele pipocou, foi contra o Real Madrid, não acertou um passe, não, é um jogador que não consegue tocar de primeira, e o Tite gosta muito disso, de velocidade e toque de primeiro. O Luan carrega muito a bola. Para carregar a bola já tem o Neymar, eventualmente o Felipe Coutinho, assim por diante. Acredite, eu levaria Edilson, lateral do Cruzeiro, para bola parada. É um jogador que nós não temos. Ele cobra falta, ele bate na bola de um jeito que nenhum jogador da seleção brasileira bate. E num jogo difícil, faltando 10 minutos e perdendo um jogo, acho que uma bola parada pode fazer diferença.
No lugar, eu levaria de Fagner, o Edilson, ou Danilo?
No lugar do Danilo. Eu levaria o Fagner porque o Marcelo é um jogador que apoia muito. Então você precisa sempre defender com pelo menos 3. Os 2 zagueiros e 1 lateral. E nós tínhamos 2 laterais que avançavam muito. Então, quando o lateral, o Dani Alves foi cortado, eu ouvi do meu irmão, que trabalha com futebol, a Males, que vem para bem. O Fagner fica mais e o Marcelo pode jogar.
Marião Pontieri, enquanto você faz seu comentário sobre a seleção, o Glauco vai pensar na seleção titular dele.
Tá bom.
Fenerbahçe. Falei Beşiktaş, né? Errei, muito bem, vai lá, Marão.
PG, eu achei, como o Glauco, também coerente, acho que é aquilo que todo mundo esperava mesmo. Poucas surpresas, por mais que todo mundo ache que o Cássio poderia ser ou não o terceiro goleiro, mas era meio que previsto que viria ele, né, o Cássio como terceiro goleiro. Acho que o time titular, tirando aí o lance que aconteceu com o Dani Alves, todo mundo meio que esperava que seria o Fagner, então achei bem coerente, bem previsível a lista.
E o Tyson, você gostou?
Então, o Tyson, na minha opinião, é aquele jogador convocado por empresário, né? Ele não vai jogar, se ele jogar é alguns minutos, ele tá ali pra fazer a camisa, pra resgatar o nome dele, com toda sinceridade, ele, na minha opinião, completamente desnecessário a seleção, mas tudo bem, foi, ele tem lá sua habilidade, ele tem lá, não é um absurdo, né, nossa, o cara veio do nada, ele já teve algumas convocações, mas sinceramente é convocado para não jogar, né, não é um jogador que vai entrar para resolver ou coisa do tipo. Quando o Ronaldo Fenômeno foi convocado na Copa de 94, todo mundo achava que ele era um jogador ainda muito novo, mas ele tava ali para se ambientar, porque ele seria um grande jogador e decisivo, que foi. O Tyson não é o caso, né?
E não
ele
é tá tão novo assim, viu, Manel?
Posso só dar um pitaco sobre o Tyson.
É jogador de empresário.
Vou dar um pitaco sobre o Tyson e vou passar a bola pro Lucas Risse e falar o que ele achou da convocação. O Tite deu uma explicação sobre a convocação do Tyson e que surpreendeu muita gente. O Tyson, ele ficou conhecido no Brasil, inclusive na equipe internacional, jogando muito bem, aliás, pelos lados, eu ia falar pelas pontas, mas aí o pessoal ia achar que é piada, né? Porque tem uma imagem dele correndo solta aí pelo Google e tal. Enfim, ele no time que ele joga, no Shakhtar, ele tem jogado como meia centralizado. Então,
ele é muito rápido.
Talvez,
ele é muito rápido.
Mas talvez ele não esteja sendo levado para um reserva de Neymar, William ou Douglas
talvez
Costa.
Talvez de um Coutinho.
Esteja sendo levado como um meia. Assim também como o Fred pode fazer essa função, Fred que joga no mesmo time, talvez também por isso, essa é uma leitura do Renan Trindade, integrante Onda Esportiva, ele esteja levando os dois do leste europeu, por já conhecerem também alguma coisa, né, das seleções dali, uma Sérvia, uma Rússia, né?
Eu não levaria o Fred, eu levaria Arthur no lugar dele.
É uma outra polêmica. Lucas Risse, rapidamente, nós temos mais 2 ou 3 minutos de programa. Sua visão da seleção.
Eu gostei bastante, acho que o Tite foi coerente com a sua convocação. A incógnita é o caso do Fred, do Tyson. O Fred ainda joga há mais tempo.
Lembrando que não é o Fred atacante.
Não é o Cone.
Às vezes
Fred,
a pessoa volante, tá, né, ouvindo meio desatenta.
Médio volante.
Até porque, né, o Fred tá machucado, né? O centroavante.
A minha mãe reagiu assim: o Fred?
Por isso que é bom a gente falar.
O Tyson em competições fora a Liga.
E não é o Mike Tyson também.
Também não é.
Holyfield. Algumas pessoas.
Ele fez um gol na Champions League. Então, assim, por desempenho em competições grandes, a gente não tem um parâmetro muito bom. Mas o Tite também...
mas ele joga no Shakhtar, cara. Você quer que ele...
Sim, não é uma cobrança, é um dado. É mais assim, a questão que o Tite trabalhou com ele no Internacional, também já conhece mais as qualidades e características dele para a seleção que ele pretende não, que agora ele montou. E tem aí uma lista de 12 jogadores que não foi revelado, só o Dedé, né? Foi revelado que tá nessa lista de 12 suplentes.
Rodrigo Caio também.
Que provavelmente tá. Deve estar o Luan, deve estar o Arthur, deve estar alguns outros jogadores esperados. O Rodriguinho, provavelmente também o Vanderlei, às vezes o goleiro do Santos, que muitas pessoas cobraram. Então eu acho que coerente tem tudo para dar certo, porque a gente confia também, a gente, o povo brasileiro, confia no Tite. Né?
Muito bem. A gente vai se despedindo por aqui. Lucas Isse, brigadão, valeu demais.
Muito obrigado a você que acompanhou o programa Onda Esportiva. Daqui a pouco tem o resultado do sorteio do álbum que a gente vai divulgar e um momento especial no nosso programa com o Marão Pottieri. Valeu.
Muito bem, Glauco, valeu.
Obrigado, PG, obrigado, Marião, obrigado ao Risse, obrigado ao Henrique, obrigado especial a você que ouviu o programa Onda Esportiva. Até a semana que vem, abraço.
Muito bem. Quem ganhou o álbum da Copa, que comentou lá pedindo eu quero o álbum e foi sorteado aqui no programa Onda Esportiva, foi ele, Paulo Munhoz. Uma salva de palmas.
Paulo,
a gente entra em contato com você para você poder retirar esse álbum. E agora, você ouvinte, você web espectador, fica com um grande momento desse programa, o Toque de Letras.
Toque de Letras.
PG, toque de letras de hoje, ao fundo aí a música da banda de reggae brasileira, maravilhosa, Maneva, um brinde guerreiro, é uma homenagem a um grande amigo meu, Sandro José Colangelo, Sandrão, que se despediu de nós essa semana. Há 3 semanas atrás eu fiz uma fala aqui no programa pedindo o pessoal colaborar com doações de sangue depois de um acidente que ele sofreu, automobilístico. Infelizmente, Sandrão aguentou o máximo que pôde, né? Durante 3 semanas, mas nessa segunda-feira ele se despediu da gente, né? Ele foi um cara que muito alegre, muito extrovertido, um grande corintiano, um grande amante do esporte, acompanhava o programa, um grandíssimo amigo que se torna, a partir de agora, eterno. Pelas lembranças. Não é um momento triste que encerra um programa, muito pelo contrário, é um momento de eternas lembranças desse que era um figurão conhecido na cidade inteira. Pessoal da USP conhece bastante, ele trabalhava ali na cantina do ICMC, na USP, né? Ele que é um grande amigo de longa data, mais de 20 anos de amizade. Amizade essa que eu carregarei para sempre, então fica aqui. Peço a licença dos integrantes do programa para nesse dia fazer homenagem ao Sandrão, que se despediu nessa segunda-feira. Um brinde guerreiro. Forte abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.
Beijo. Isso, tchau. Você vai ficar com a música aí, a homenagem ao grande Sandrão. E a gente acabou não dando tempo de a gente soltar a última parte da entrevista com o Trajano. E a gente solta então na semana que vem, mas em breve também você vai ficar com o vídeo inteiro na nossa página no Facebook e na página da Rádio Fiscar. Grande abraço a você, até mais.
Um brinde guerreiro pela vida de exageros que pudemos ter. Um brinde parceiro por ensinar que um sorriso é o melhor do viver. Esteja em casa sereno, como quando está vivendo acostumava ser. Pois é no fim que aprenderemos as lições que doem mais. Vai ser no fim. Entenderemos que a razão falou demais. Vai ser no fim que aprendemos.